בעזרת השם, במסכת חולין, דף י"ב, עמוד א', הסתר מוזנק וארתה דיני. הגמרא, קומסת רזינדו, הוא אינסנמנטו דו רב נחמן לנאום ג'ירב. אמר רב נחמן אמר רב, פעל רב נחמן לנאום ג'ירב, ראה אחד ששחט, סי, אוגן ואום סוג'ייטו, פזינדו השחיטן הוא אנימל. פורן, הפסוע ג'יסקוינסי, este sujeito, será que esse alguém está sabendo das leis da Torá? Será que a pessoa sabe quais são os movimentos permitidos e aqueles proibidos na hora de fazer o corte do abate? Então como é que fica a lei? Imra al mitchilav yatsof mutar. Se a gente viu ele fazendo toda a shkita do começo até o fim e a gente verificou que foi feito tudo da maneira certa, então é permitido comer da shkita dele. O tale como shkato vem lá, porém, se não vimos todo o abate, assur, é proibido le como shkato comer da shkita dele. Até aqui, as palavras do Rav Nachman, o nome de Rav. Analisa a Gemara. Heichi dam. Do que exatamente se trata? E de yada de gamir. Se a gente sabe que esta pessoa conhece as leis, Lama lirá. Então, por que a gente precisa verificar? A gente pode confiar num judeu que ele conhece as leis. Então, se ele fez a shkita e ele diz que tudo está certo, podemos confiar. Veide adá de lo gamir. Pshita. E se trata que a gente sabe que este sujeito que fez a shkita, ele desconhece as leis da Torá, então é óbvio que a gente precisa verificar para ver se ele fez a shkita da maneira certa. Então, o que o Rav Nachman veio nos ensinar? Ve'ela de lo yadai gamir e lo gamir. Deve ser então que se trata de alguém que a gente está na dúvida. A gente não sabe se ele conhece as alachot, conhece as leis ou não. Leima rov mitzvim etzel shkita. Sendo assim, podemos dizer que rov mitzvim etzel shkita mumchimem. Ou seja, temos uma pressuposição, uma hazaká, uma pressuposição que diz que todas as pessoas que trabalham com a Shkita, eles são pessoas munchim, são pessoas que conhecem a lei e sabem fazer a Shkita da maneira certa. Geralmente, as pessoas que fazem a Shkita, a maioria das pessoas que fazem a Shkita, são pessoas que conhecem as leis. Geralmente, pessoas que não conhecem as leis não se metem a fazer a Shkita. Sendo assim, pergunta a Gemara, qual que é a explicação das palavras de Rav Nachman? Se estamos se tratando de uma pessoa desconhecida, vamos então seguir a Hazaká que diz, uma pressuposição que diz que já que a maioria das pessoas conhecem as leis, podemos confiar nessa pessoa. E a prova que a gente se baseia nessa pressuposição, Milotania, olha só como diz a Braita, Harei Shematzata Negolet Shkuta Bashuk. A pessoa encontra uma ave já abatida na rua. Ou chamar o shchot seu shchot e alach matar shchut. Ou que ele pediu para uma outra pessoa ir fazer a shchita no seu animal. E ele foi lá e viu que a pessoa já fez a shchita. Ele não sabe se a pessoa fez a shchita da maneira certa ou não. Diz a Braita, resgastou shchut. A lei é que a gente pode confiar nisso e podemos comer desta carne. Alma, concluímos aqui então. Abrir a nova matrícula de shchita. Mumchime. Concluímos que a gente se baseia nesta pressuposição que diz que provavelmente uma pessoa que foi e fez a shkita deve ser alguém que conhece as halachot e sabe fazer a coisa direito. A Hanami, então o mesmo deveríamos aplicar no nosso caso, no caso do Rabbi Yochanan, lembra Rav Mutsin do shkita Mumchimem, vamos aplicar essa regra então. Por que então falou o Rav Nachman que devemos vigiar essa pessoa se ele vai fazer a shkita da maneira certa ou não? Explique então a Gemara para Rav Nachman. Leolam de Adad Logamir. Se trata de uma pessoa que a gente sabe que ele não conhece as leis da Torá. A gente sabe que essa pessoa não sabe das leis. O que Gonj Shachat Kaman Had Siman Shapir. Porém, se trata do seguinte caso, como a gente falou já, no pescoço do animal, onde a faca passa, tem dois tubos, e deve-se cortar os dois tubos para que o animal esteja permitido. Então, este fulano, ele cortou o primeiro simar, o primeiro tubo da maneira certa, ou seja, sem apertar a faca e sem demorar, assim como Halakha manda. Sendo assim, mal detema eu poderia achar Midehai Shapir, já que a gente viu que ele fez o primeiro da maneira certa, Hachnami Shapir, podemos concluir que o jeito que ele faz a Shkita é um jeito que responde às exigências da Halakha. Então podemos, não precisamos vigiar sobre a continuação, sobre o corte do segundo tubo. Kamash Malan, vem o Rav Nachman e diz que não. Por acaso aconteceu que no primeiro tubo ele cortou da maneira certa, mas pode ser que na continuação, no corte do segundo tubo, ele vai fazer uma movimentação errada, já que se trata de alguém que não conhece as leis da Torá. Baeminei Ravdimi Bar Yosef Rav Nachman. Perguntou o Ravdimi Bar Yosef para o Rav Nachman. Haomer leshchoto tzeu shchot ve'alach matzo shachut, mal. Uma pessoa envia um outro judeu para ir fazer a shkita no seu animal. E quando ele chega lá, a shkita já foi feita. Ele não viu se ela foi feita da maneira certa. Amarlo, respondeu o Rav Nachman, como vimos acima, resgatou shachut. A gente se apoia na superposição que diz que provavelmente quem fez a shkita deve ter feito isso da maneira certa e é permitido comer a carne desse animal. E aí ele levantou uma segunda questão. Haomer leshlucho tzeu trom velach matzot arum mai. Se a pessoa tem um campo de frutas e, como a gente sabe, não é permitido comer dos frutos que crescem na terra de Israel, enquanto não separamos destes certas porções, o dízimo que deve ser dado para o Levi e a trumá que deve ser entregue para o Kohen, então ele enviou um outro judeu para ir e separar as porções devidas da sua safra de frutas, e depois ele saiu e ele viu que ele já fez o trabalho. Ele não viu se isso foi feito da maneira certa, mas como é que ficaria neste caso? A Marley respondeu ao Rav Nachman, nesse caso ele não pode se apoiar e comer das frutas. Pergunta Agmarami Manafshah, qual que é o sentido dessas duas leis? Como é que elas fazem nisso? E Hazaká Shaliach Hosei Shlichuto, se a gente vai se basear na Hazaká, na pressuposição que diz que quando a gente envia um Shaliach, um enviado, com certeza ele concretiza, ele cumpre a meta. Então, se a gente pode confiar nesta pressuposição, nessa Hazaká, afiro Trumá Nami, então no caso da Trumá também, já que eu enviei a pessoa para ir fazer a Trumá, com certeza ele fez o que lhe foi enviado. Vem Hazaká Shaliach Hosei Shlichuto. E se a gente não se apoia nesta regra, ou seja, desconfiamos que não foi o Shaliach, o enviado, que fez a shkita, ou no caso das frutas, a filo shkita anamilo, então também no caso da shkita, não podemos comer da carne, porque talvez foi uma outra pessoa que não conhece as halachot que fez a shkita. Então, novamente, pergunta a Gemara, por que o Rav Nachman diz que se eu envio um amigo para ir fazer a shkita e depois eu vi que o animal já está abatido, eu posso confiar que a shkita foi feita da maneira certa? Já no caso das frutas, se eu enviei um amigo para ir e separar as porções devidas das frutas, eu vejo que isso já foi feito, eu não posso confiar nisso. Amarlei, responde Rav Nachman, a diferença é simples. Lechitei chorala kura de milcha. Ele fez uma piadinha, ele falou, vai fazer um favor para mim e medir um kur de sal. Depois de fazer a piada, ele respondeu, leolam em Hazaká Shaliach Hosei Shlichuto. Eu sustento que a gente não pode confiar nessa pressuposição que diz que com certeza a pessoa que foi enviada cumpriu a tarefa. Porém, a lei no caso da Shkita é a seguinte: Veshkita, no caso da Shkita, Inami Inishachrina Shama Veazil. Qual que é o problema? Ou que o meu amigo que eu enviei fez a Shkita, porém, pode ser que ele não fez, e quem fez talvez foi uma outra pessoa. Porém, a gente já falou que tem uma Hazaká que diz que a maioria das pessoas que fazem Shkita são pessoas que conhecem a lei. Então, tudo bem, Pode ser que não foi o Shaliach que cumpriu, e sim um outro judeu. Mas a Hazaká diz que a maioria das pessoas que fazem Shchitá fazem isso da maneira certa. Logo, tanto se foi o enviado, tanto se foi uma outra pessoa, eu posso comer da carne do animal. Trumá, porém no caso das frutas, Dilma inishachrina chamave azal, taram, talvez não foi um enviado que fez a tarefa, sim uma outra pessoa que ouviu o nosso diálogo e foi e separou as porções devidas, havalei terem shlomidat, terem shlomidat, entre uma outra trumá. A lei diz que uma outra pessoa, um estranho, não pode separar as porções das frutas se ele não foi enviado pelo proprietário. Logo, no caso das frutas, se foi uma outra pessoa que fez a tarefa, a trumá e o maser não está válido, porque esse outro, esse estranho, não foi enviado por mim. Logo, explicou Rav Nachman, a gente não confia nesta pressuposição que diz que com certeza foi o mensageiro que cumpriu. Por isso, no caso da Shkita, tanto se foi ele, tanto se foi uma outra pessoa, a gente diz que qualquer pessoa que faz a Shkita provavelmente deve saber o que está fazendo e a Shkita é válida. Já no caso da Trumá, uma vez que temos a desconfiança que foi uma outra pessoa que fez e essa pessoa não recebeu a minha autorização, a Trumá não está válida. Então vimos a regra que diz a maioria das pessoas que fazem a Shkita sabem fazer a Shkita da maneira certa. Fala Agmará, Leima, a princípio devemos falar, devemos explicar, a princípio temos que dizer que esta regra está posta em discussão na Braita, que vamos ver a seguir. Detania, fala a Braita, a pessoa perdeu alguns animais do seu rebanho ou algumas galinhas e ele encontrou eles já abatidos, a Shkita já foi feita, eles estavam mortos através da Shkita. Será que a pessoa pode confiar nesta Shkita ou não? Ele não sabe quem é que fez a Shkita. O Rebiuda, ou ser, diz que é proibido comer dessa carne. Reb Hanina Bnosh Reb Yosef Aglili, já o Reb Hanina filho de Reb Yosef Aglili, Matir, ele permite, ele diz que é permitido comer dessa carne. Finaliza a Braita, Amar Rebi, veio o Rebi então e disse, Nir'im divrei Reb Yuda Shematzan Leashpa. A princípio a explicação do Rebi é o seguinte, o que disse o Reb Yuda que não podemos confiar nesta Shkita, faz sentido, é mais cabível, se ele encontrou esses animais no lixo. Então ele viu os animais jogados no lixo. Geralmente, quando fazia-se Shkita num animal e a Shkita dava errado, fez alguma movimentação errada, então é proibido de comer um animal, se jogava o animal no lixo. Então, se ele encontrou os animais no lixo, a lei provavelmente fica como o Rebbe, que diz que é proibido de comer desta carne. Já de Vrei Reb Hanina Bnosh Reb Yosef Grili Shematzan Mabait. Já no caso que ele encontrou esses animais numa casa, num lugar guardado, nesse caso é cabível dizer que a Halakha fica como o Reb Hanina Bnosh Reb Yosef. Até aqui a Braita. Vimos então uma discussão entre o Reb Yuda e Reb Hanina se é permitido comer desses animais que foram encontrados já abatidos. Mai lá gaka me frei. A princípio a discussão deles é a seguinte: de marsa var amrina rovetrinetzel shkita munchimen. A primeira opinião diz que podemos confiar nesta hazaká que diz que a maioria das pessoas que fazem shkita sabem o que eles estão fazendo, conhecem as halachot. Logo podemos comer desses animais, dessa carne, uma vez que com certeza quem fez a shkita conhecia as leis. O Mar Savar já a outra opinião discute e fala que não podemos se apoiar e confiar nesta Hazaká. Logo, esta regra que falamos, que a maioria das pessoas que fazem a Shkita sabem fazer a Shkita da maneira certa, está posta em discussão nesta Braita. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, responde Rav Nachman Bar Yitzchak e diz lo. Não, não é esta discussão entre Rebuda e Reb Hanina. De Kulei Alma Rov Metzuyin Shkita Munchimen. todos concordam com essa regra, que podemos dizer que a maioria das pessoas que fizeram, que fazem Shkita conhecem as leis. Qual que é a discussão então? Todos concordam então que se os animais foram encontrados numa casa, num lugar resguardado, a lei é que podemos confiar nesta Shkita. Uma vez que Rav Shutim, Rav Metzuyin Ter Shkita, Mumchimem, a maioria das pessoas que fazem a Shkita sabem fazer isso da maneira certa. Então, se os animais forem encontrados numa casa, todos concordam que podemos confiar nessa Shkita. Bashpash Bashuk, Kulam Lopligei de Assur. Da mesma maneira, se os animais forem encontrados num lixo da rua, no lixo da rua, com certeza isso indica que os animais têm algum problema. Logo, todos concordam que não podemos confiar nessa Shkita, uma vez que temos uma indicação que a Shkita foi problemática. Que prigue, a discussão é a seguinte: os animais foram encontrados num lixo caseiro, ou seja, não lá no lixão na rua, e sim num lixo dentro de casa. Então, de novo, todos concordam que geralmente a gente confia na regra que diz que a maioria das pessoas que fazem a Shkita conhecem as leis da Shkita. E por isso, se os animais forem encontrados numa casa, podemos confiar na Shkita. E se os animais forem encontrados no lixo da rua, isso indica que a Shkita tem um problema e não podemos confiar nessa Shkita. A discussão é quando os animais forem encontrados num lixo dentro de casa. Mas a vara da maçulha tira o livrador da aspa, Shabbat. Mas a vara da maçulha tira o livrador da aspa, Shabbat. A primeira opinião diz que as pessoas, quando a Shkita der errado, a pessoa é capaz de jogar este animal, que não é kasher, no lixo de casa. Mesmo que é algo muito desagradável, mas a pessoa acaba jogando no lixo de casa. Outra opinião diz que não, que nunca a pessoa vai jogar um animal num lixo caseiro, porque é um cheiro muito forte, e por isso, mesmo que ele está no lixo, isso não indica que ele tem algum problema na Shkita. Mas a discussão deles não tem nada a ver com a regra que vimos acima, que Rov Betuna Ter Shkita Mumchim. Está explicada então a primeira parte da Braita. A Gemara, segundo isso, vai continuar explicando a Braita. Amar Mar, continua a Braita e diz: Amar Rebi, concluiu o Rebi, Nirim Divrei Rebi Yudah Shematzam Ba'ashpa, que concluiu o Rebi que a gente vai de acordo com a opinião de Rebi Yudah se os animais forem encontrados no lixo. Mai Ashpa, sobre qual lixo estamos se tratando? Ilei Ma'ashpa Shebashuk, se trata de um lixo na rua. Ha'amata de Kuriyar Malopri Gideasur. Dissemos acima que no lixo da rua todos concordam que é proibido comer desta carne. Então, por que nesse caso o Rebbe precisa falar que a lei fica como o Rebbe Yudah, que é proibido comer a carne? Todos concordam que é proibido. Era lá, fita das patroabais. Vamos explicar então que se trata de um lixo caseiro, e sobre isso falou o Rebbe que a lei fica como o Rebbe Yudah, que o animal que foi encontrado no lixo caseiro está proibido. Sendo assim, pergunta a Gemara e Maseifa, olha só o que diz o Rebbe na continuação. A lei fica como o Rebbe Hanina, se os animais foram encontrados dentro de casa. Mai bai, sobre qual, em qual lugar, em qual casa os animais foram encontrados. E leima, bait mamash, hamar, de kudam, no plegue, deixare. Se eles foram encontrados realmente dentro da casa, a gente já falou que todos sábios, todas as opiniões concordam que nesse caso é permitido comer desta Shkita. Por que o Rebbe precisa falar então que nesse caso a lei fica como Rebbe Hanina? Todos concordam que é permitido? Ela pshita bashpash labait. Deve ser então que a explicação é que o animal foi encontrado no lixo da casa. Sendo assim, ele diz que a lei é como o Rebbe Hanina. Caixa do Rebbe, temos então uma contradição nas próprias palavras do Rebbe. Na primeira parte da frase ele diz que no lixo caseiro a lei fica como o Rebbe Yudah, que é proibido de comer dessa Shkita, e na continuação ele diz que nesse próprio caso, nesse mesmo caso, a lei fica como o Rebbe Hanina. Achika Amar. Responde a Gemara, temos que explicar novamente as palavras de Rebbe. Você não entendeu bem o que o Rebbe quis dizer. O Rebbe está falando o seguinte: Nir'im divrei Rebbe Yudah le Rebbe Rechanina brosh Rebbe Yosef Grili bashtupash bashuk. Ele não quis dizer que a gente fixa a lei como o Rebbe Yudah no caso forem encontrados no lixo caseiro. Não, ele está falando o seguinte. O próprio Reb Hanina concorda com o que disse Reb Yudah caso os animais foram encontrados num lixo da rua. Shafre Hanina brosh Reb Yosef Grivi lo nechlak alav ela ba'ashpa shel ha'bayit aval ba'ashpa shel ha'shuk modelei. Porque o próprio Reb Hanina brosh Reb Yosef, ele só discute quando se trata de um lixo caseiro, mas no lixo da rua todos concordam que não podemos comer dessa shkita. Vedrim vechulu, e o Reb Yudah concorda com o Reb Yosef Grivi caso foi encontrado dentro de casa. Então, o Rebbe simplesmente está esclarecendo que se foi encontrado dentro da casa, todos concordam que podemos comer essa shkita. E se o animal foi encontrado no lixo da rua, todos concordam que não podemos comer essa shkita. A discussão deles é no lixo caseiro, como dissemos acima. Vamos agora voltar à Mishnah que vimos no começo da nossa Maseret. Falou a nossa Mishnah, para quem ainda lembra, Chutz Micheres Shuteh V'Katan Shema Yekaru Et Shkitatan. A Shkita de todas as pessoas podem fazer a Shkita, exceto um Micheres Shuteh V'Katan, ou seja, um surdo mudo, um deficiente mental ou uma criança. Esses três não podem fazer a Shkita. E finaliza a Mishnah que diz que se eles fizeram a Shkita sob vigilância de um adulto e o adulto viu que eles fizeram da maneira correta, então a Shkita é válida. A linguagem da Mishnah é que estes três não podem, a Shkita deles não é válida, porque talvez eles vão errar na Shkita. Pergunta agora, chama Kilkelu Logatanei, ela chama Yekalkelu. A linguagem é um pouco estranha. Deveria estar escrito que a Shkita deles não é válida, porque talvez eles erraram na Shkita. Porém, a Mishnah diz no futuro, porque talvez eles vão errar na Shkita. Amar Rava, explica o Rava, Zotomeret, concluímos daqui, aprendemos das palavras da Mishnah, em Mosrim Lem Churim Lekatkhila. Que mesmo que a gente viu na Mishnah que se eles fazem a Shkita sob vigilância, a Shkita é válida, porém, não devemos deixar que eles façam a Shkita mesmo sob vigilância, porque a gente tem a desconfiança, temos a suspeita que eles vão errar, porque eles têm uma consciência, um autocontrole menor, então tem uma probabilidade maior que eles vão acabar errando, e aí vai ser um desperdício, vão ter que jogar o animal fora. Vai ser um animal não caché. Para não desperdiçar, não devemos, a princípio, dar a eles a opção de fazer a Shkita mesmo sob vigilância. Mesmo que eles fazem sob vigilância, a Shkita é caché, mas não devemos, por princípio, dar a eles para que não cheguemos a desperdiçar o animal. Falou então a Mishnah, como a gente falou, Vekulam Shachtu Vecherim Ru'im Oto Shkitam Kshera. Se um desses três fizeram a Shkita, o deficiente mental, o surdo mudo ou a criança, fizeram a Shkita sob vigilância, e a Shkita foi feita da maneira certa, a Shkita é válida. Mesmo que estes três são pessoas que eles não têm uma consciência adulta. Fala então a Gemara, Mantana de lo beinan kavanah leShkita. A nossa Mishnah é então uma opinião que sustenta que não precisamos de kavanah, de uma intenção na Shkita. Porque existem certas mitzvot, certas leis naturais, que elas exigem uma certa intenção. Por exemplo, um korban, um sacrifício que é trazido, na hora que a gente faz a shkita, o abate no animal do sacrifício, não basta só fazer o ato técnico de cortar o pescoço do animal. Isso deve ser feito com uma intenção que esse animal vai ser lishma, esse animal vai ser usado, está sendo abatido para o sacrifício. Se a pessoa, quando fez a Shkita, não teve essa intenção, o sacrifício está inválido. Estes três citados da Mishnah, eles não têm uma consciência adulta. Logo, eles não têm como ter esta intenção. Ou não podemos confiar que eles tiveram a intenção certa. Isso se aplica no caso do sacrifício. Porém, se a gente faz a Shkita num animal para comer a carne, como é que fica nesse caso? A princípio, do fato que a Mishnah falou que estes três podem fazer a Shkita, Isso nos indica que não precisamos de nenhuma intenção especial na hora de fazer a Shkita. Precisamos verificar somente que o ato técnico foi feito da maneira certa, que a movimentação da faca foi feita da maneira certa. Mas eles não precisam de uma intenção, porque se fosse necessária uma intenção, não poderíamos confiar no deficiente mental, por exemplo. Quem que é o autor, então, dessa Mishnah? Amar Rabba, fala o Rabba, Rebbe Natan. O autor da nossa Mishnah é o Rebbe Natan. Detalhe: a opinião de Rebbe Natan aparece na Braita, que falou o Ushaya, um sábio chamado Ushaya, Zeira de Ben Chavraya, o menor dos sábios do Beit Midrash. Zarax aqui no Atzabakot, ele fala então a Braita, a pessoa que pegou uma faca e jogou. E a meta dele, a intenção dele quando ele jogou a faca, era de fincar a faca no muro que está adiante. Velchav shachta kedarka. Porém, no meio do caminho, a faca acabou cortando o pescoço de um animal, fazendo assim uma shkita. E a faca fez justamente o movimento certo. Rebbe Natan Machshir, o Rebbe Natan diz que a shkita é válida. Vachachamim posli. E a opinião de Chachamim é que a shkita está inválida. Hu tal navio amar. O próprio Bushai que trouxe a Braita, ele dizia, halakha que Rebbe Natan. Halakha, a lei é como Rebbe Natan. Logo, da opinião de Rebbe Natan, vemos que mesmo que a opinião da pessoa que jogou não era fazer a shkita, a intenção era de fincar a faca na parede, mesmo assim a shkita é válida, ou seja, não precisamos de uma intenção especial na hora de fazer o ato da shkita. Basta a faca fazer a movimentação certa, isso já é o bastante. Logo, o Rebbe Natan é o autor da nossa Mishnah também. Pergunta a Gemara então, Ve'abeinan molich umevi. Tem uma lei que diz que a faca tem que ir e voltar, ou seja, não basta fazer só um movimento para um dos lados, a faca, ao cortar o pescoço do animal, tem que fazer a movimentação de ir e voltar, e não somente em uma direção. Como é então que a pessoa que jogou a faca pode fazer uma shkita válida? Responde Marshall, Chauba Kedarka. Se trata que a faca foi, bateu na parede e voltou, cortando assim o pescoço do animal da maneira exigida pela Torá, o Natan disse que isso é válido. É óbvio que isso não é uma pergunta prática, e sim uma lei teórica. A Braita só quer explicar que se acontecer um caso desse, a shkita é válida para nos ensinar que não precisamos da intenção, porque isso é algo praticamente impossível de acontecer na realidade. Amar Reb Chiya bar Ava, fala o Reb Chiya bar Ava, Ba'er Reb Yochanan. Uma vez o Reb Yochanan levantou a seguinte questão. Katal, é óbvio que um surdo mudo ou um deficiente mental, eles não têm bastante consciência para ter nenhuma intenção. Porém, Katan, porém uma criança, menor de idade, e Yesh lo machshava ou El lo machshava, será que a gente pode confiar na mentalidade dele, ou seja, na consciência dele, ou não? Se temos alguma lei, por exemplo, a shkita de um sacrifício, que exige uma certa intenção, como a gente explicou acima, será que podemos confiar numa criança ou não? Será que a gente deve tratar uma criança assim como um deficiente mental ou não? Amar lei Reb Ami. Falou então o Reb Ami. Vetibai lei Maase. Você está perguntando se a gente pode confiar na consciência da criança. Às vezes, a criança não somente tem a consciência, ele também faz um ato que prova a sua consciência. Ou seja, ele não só pensa em tal coisa, ele também age segundo esse pensamento. Por que você não perguntou esta lei? Será que podemos confiar numa criança quando ele faz um ato que prova os seus pensamentos? Por que você não perguntou? Mas na maase de lokamibaya lei letnan, yesh lei maase. Por que você não perguntou? Eu sei por que você não perguntou. Você não perguntou porque esta lei está dita claramente numa braita. Existe uma braita que esclarece que a criança, quando faz um ato provando a sua intenção, então a gente pode confiar na criança. A própria braita, ela também esclarece que não podemos confiar na consciência de uma criança se ele não fez nenhum ato. Ou seja, o que o Rebbe Natan respondeu foi o seguinte: assim como existe uma braita que a gente conhece, que ela diz que podemos confiar numa criança quando ele age de maneira que prova as suas intenções, a própria braita diz também que não podemos confiar nos pensamentos da criança quando ele não age segundo suas intenções. Sobre o que estamos falando? Letrar, agora atrás então, esta braita, essa Mishnah. Ha'alon ve'limon ve'egos. Uma romã ou uma noz são frutas que têm a casca dura. Shechakakum tinokot lamudben. Veio uma criança e tirou a parte interna, a fruta de dentro da casca, e ele preparou então a casca da fruta para servir como uma colher de medidas. Ou shetiknum lekaf moznai. Ou que ele preparou essas casas para servirem como uma cesta na balança. Se um adulto faz isso, ele está então produzindo um utensílio. Nas leis da Torá, um utensílio pode receber impurezas. A fruta não recebe impurezas. Porém, depois que ele se torna um utensílio, existem certas impurezas que somente um utensílio, um recipiente, é que pode ficar, se tornar impuro. Então, se um adulto fez isso, ou seja, ele construiu uma colher ou uma cesta, então é óbvio que este recipiente pode se impurificar. Porém, como é que fica a lei se uma criança fez isso? Temeim, me preenche este maase. Este recipiente pode se impurificar, porque já que a criança fez um ato, e esse ato mostra qual que é a intenção da criança, a intenção, obviamente, é construir um recipiente, dá pra ver. Ele pegou a casca, tirou a parte de dentro, preparou isso para servir como um recipiente. Logo, assim como um adulto, quando ele tem a intenção de produzir, de fabricar aqui um recipiente, ele transformou então a fruta num utensílio, e aí então o utensílio pode se impurificar. Quando a criança agiu desta maneira, então as ações da criança nos mostram qual que é a verdadeira intenção dele. Vemos que realmente a intenção dele era construir aqui um recipiente, logo este utensílio pode se impurificar. Até aqui a primeira parte da braita. Continua a braita e diz: Ve'en lahem machshava. Porém, somente pensamentos que não se refletem em ações, não podemos confiar numa criança. Logo, pergunta Rabbi Natan, a lei está dita claramente na braita que não podemos confiar nas intenções da criança. Por exemplo, se o animal, se uma criança fez a shchitá num animal que deve ser usado para um sacrifício, não podemos confiar nele e dizer que o animal foi feito com a intenção certa. Amarlei respondeu então o Reb Chiya Barava: Machshava greita lo kamibayale. Realmente, você tem razão. Eu concordo com o que está dito nesta braita, que uma intenção que não se reflete nos atos, não podemos confiar numa criança. Que kamibayale, a questão levantada foi outra. Se trata de uma criança que ele agiu de uma certa maneira, e essa ação que ele fez reflete um pouco do seu pensamento. Quer dizer, não é claro, não como o caso da casca da fruta, que está mais do que claro que a intenção dele era preparar um recipiente. Neste caso, a gente vai trazer alguns exemplos já, ele fez um ato que pode ser interpretado de algumas maneiras. Kegon, por exemplo. A gente sabe que a Olá, um certo sacrifício chamado Olá, deve ser, acho que está, o abate deste animal, desse sacrifício, deve ser feito no Tzafon, no lado norte do Beit HaMikdash. Kegon deava kaima Olá Badaron. Tinha então o animal que deveria ser sacrifício, como um sacrifício de Olá, estava no sul. Veio essa criança, pegou esse animal, levou ele até o lado norte do Beit HaMikdash e lá fez a Shechitá. Agora, esse ato pode ser interpretado de duas maneiras. Ma mi dimai che per zafon veshachtai camele. Por um lado, isso indica que ele teve intenção de fazer a shchita para um sacrifício. Ele teve a intenção certa, porque olha como ele agiu. Ele pegou o animal e levou ele até o lado norte, assim como a lei exige. Ou seja, a intenção dele foi de fazer um corban. Então ele teve a intenção de fazer o sacrifício, então podemos confiar nele. O Dirmão, por outro lado, mas como do Leitramele? Talvez ele achou que do lado sul não estava muito cômodo, não estava um pouco apertado lá, ele decidiu ir para o norte. Ou seja, o ato dele pode ser interpretado de duas maneiras. Essa que foi a questão levantada pelo Lepria. Caso ele fez um ato que prova claramente qual que são suas intenções, podemos confiar numa criança? A questão levantada agora é, como é que fica a lei com relação a um ato que pode ser interpretado de duas maneiras? Fala então o Lepratan, Ha Nami Amar Rabbi Yochanan. O próprio Rabbi Yochanan, ele já respondeu a essa questão. Hadazimra, numa outra brasa, Detran, como fala uma outra Mishnah. Hamale perotav lagag, mipnei aklima, viarad alentan elam bechiutan. Existe uma lei que diz que frutas que nunca foram molhadas, se um réptil impuro encosta nas frutas, elas não se impurificam. Porém, se as frutas foram lavadas, foram molhadas, e aí elas encostam no réptil, elas podem se impurificar. Porém, a lei diz que as frutas devem ser molhadas com uma intenção do proprietário. A pessoa teve intenção de molhar essas frutas. Se as frutas se molharam por acaso, na chuva, por exemplo, e o proprietário nem teve intenção, então as frutas ainda não podem se impurificar. A fala a Braita, a pessoa pegou os seus frutos e levou para o teto, para o sol. A meta dele, na verdade, era para que o sol aqueça as frutas de maneira que os mosquitos que estão nas frutas vão sair. Essa que era a meta dele. Porém, veio o orvalho e molhou as frutas. Já que ele não teve intenção de molhar as frutas não se impurificam. Vem mitkaven lekar, harem bechiutá. Já se ele teve intenção, ele sabia que o orvalho ia molhar as frutas, ele quis que o orvalho molhasse as frutas, realmente, então, as frutas são consideradas que elas foram molhadas como uma intenção e elas podem se impurificar. Continua a Braita e diz, He'elum cheresh shoteve katan. Já se quem levou as frutas para o sol foi um surdo-mudo, um deficiente mental ou uma criança, afar pishnit kavru lekach enam bechiutan. Mesmo que eles tiverem intenção que o orvalho molhasse as frutas, isso não é suficiente. Porque se eles fizeram um ato que prova a sua intenção, podemos confiar neles. Porém, neste caso, o ato que eles fizeram de levar as frutas para o sol foi para tirar os mosquitos. Então não podemos confiar que eles tiveram a intenção de molhar as frutas. ואמר רבי יוחנן, ג'יז רבי יוחנן, לא שנה, אלא שלא ייפך בהן. אבל ייפך בהן, הרי זה בחיותן. Se desses três citados, eles viraram as frutas, ou seja, para que o orvalho molhasse também as frutas que estão embaixo, isto prova que eles sim têm intenção, logo as frutas podem se purificar. Concluímos aqui que mesmo que ele não fez um ato que prova de maneira clara que realmente essa é a intenção dele, podemos confiar numa criança. Logo, qual que é a questão levantada pelo Rabbi Yochanan? Em suma, a Braita diz que se ele fez um ato dizendo qual que é a intenção dele, é óbvio que podemos confiar numa criança. Se ele tem uma intenção que não tem nada a ver com seus atos, não podemos confiar nele. E falou agora o Rabbi Yochanan que se ele fez um ato que mostra, mesmo de maneira indireta, mesmo que ele não falou, mesmo que ele não falou claramente que essa era a intenção dele, também podemos confiar na criança. Qual que então foi a questão levantada pelo Rabbi Yochanan? Ah, que amei. Responde a Gemara, a questão levantada foi o seguinte: será que esta lei, essa última lei que vimos, que quando ele faz um ato que ele não se explica claramente que essa é a intenção dele, será que neste caso, o que vimos na Braita, que a gente confia na intenção dele e as frutas se impurificam, isso é uma lei da Torá? ou será que é uma lei que foi instituída pelos sábios? É óbvio que a Braita, que o Rabi Yochanan disse, que se eles fazem um ato que mostra de maneira indireta, já é o bastante. Porém, será que essa é uma lei da Torá ou uma lei levantada pelos sábios? Esta que foi a questão levantada pelo Rabi Yochanan. Contudo, até o Davi de Amém.